Está no ar. Ambiente é o meio. Uma conversa sobre as questões do nosso dia a dia. Ambiente é o meio.
O programa Ambiente é o meio de hoje entrevista a senhora Maria de Lourdes Andrade Silva, mais conhecida como Lia, líder comunitária da Vila Nova Esperança, na Zona Oeste de São Paulo. Lia, é um prazer tê-la aqui no programa Ambiente ao Meio. A gente sempre começa o programa perguntando à entrevistada um pouquinho da sua vida. Eu sei que a sua vida deve ter muitas histórias, né, Lia?
Exatamente. Eu sou baiana, eu vim da Bahia, né, para São Paulo. Nunca pensei de ser líder de nada, que eu também não me considero como uma líder. Eu me considero, no caso, uma pessoa que quer, tem desejo de transformar a vida das pessoas para melhor, mas não uma líder, entendeu? Que a gente trabalha numa equipe e é em conjunto. Então, eu acho que esse negócio de líder não é bem legal. Mas, como o povo costuma pôr líder, vim da Bahia, não sabia o que era nem ser um líder de nada. Hoje, como eu acho que cada ser humano tem uma missão na vida, e a minha missão acho que foi vir para a Vila Nova Esperança e trazer um pouco de dignidade para este povo.
Que região da Bahia a senhora veio, Lia?
Eu sou do interior da Bahia, sou lá de Itaberaba, que fica a 3 horas de Salvador.
E aí, chegando em São Paulo, já foi direto para a Vila Nova Esperança? Como é que foi?
Chegando em São Paulo, eu vim da Bahia porque eu tinha saído de um casamento mal resolvido. Eu vim embora para São Paulo para achar emprego. E chegando em São Paulo, eu não vim diretamente para a Vila Nova Esperança. Eu vim morar em São Paulo, aqui eu estava morando em São Paulo, conheci algumas pessoas e conheci o Vag, que é meu esposo atual. Foi aí que eu conheci a Vila Nova Esperança. Mas como as pessoas falavam muito que favela é muito perigosa, eu tinha muito medo. Mas, para minha surpresa, onde eu estou hoje, dentro da Vila Nova Esperança, e tenho maior orgulho de viver dentro dessa comunidade. Porque essa comunidade me ensinou o que é amor. E eu tenho aprendido muita coisa com esse povo. E não é isso. Uma favela não é tudo aquilo que o povo fala. Eu acho que em todos os lugares é perigoso. Quem faz o lugar somos nós.
Então, quando a senhora chegou na Vila Nova Esperança, quer dizer, já existia, já tinha... Como é que é um pouco a história desse bairro, dessa favela?
Então, eu cheguei na Vila Nova Esperança em 2003. Aí, em 2006, eu descobri que a Vila Nova Esperança tinha um processo de remoção. E nessa, tinha uma outra líder comunitária. Aí eu fui perguntar para ela por que ia tirar esse povo. Ela disse, ó, tem um processo e esse processo já foi julgado e vai sair todo mundo. E todo mundo vai perder suas casas. Aí eu falei assim, mas como que vai sair todo mundo? Esse juiz fez essa audiência, eu não participei, que sou moradora e vários moradores não participou. Eu achei aquilo muito estranho. Eu digo, eu tenho voz, eu tenho direito de falar o que eu quero da minha vida e decidir do que é a minha vida. Ela, mas infelizmente você não vai poder falar e nem ninguém. Aí eu achei aquilo muito estranho, eu comecei a participar das reuniões. Aí eu vi que não era tudo aquilo que ela falava. Chamei os moradores e falei, gente, é o seguinte, temos como ficar em nossas casas, mas para a gente continuar em nossas casas, o que, que a gente tem que fazer? Lutar. Porque sem luta, não há vitória. Aí foi quando eu comecei a chamar o pessoal em 2006 e começamos a ver quem queria correr atrás de seus direitos. Eu passei para eles, eu digo, ó, todos nós temos um direito, mas também tem um dever. A gente tem que fazer a nossa parte e esperar que o poder público faça dele. Aí quando eu fui ver, por que será que eles querem tirar nós? Eu descobri que eles queriam tirar a gente porque a gente morava numa área ambiental, de preservação ambiental. E que, segundo eles, a gente estava degradando o meio ambiente. Eu chamei os moradores, digo, a gente tem que ter uma forma de mostrar para eles que nós não estamos aqui para degradar nada. Mas se eles nos ajudar, que a gente pode não degradar, mas sim cuidar desse lugar e transformar esse lugar num lugar bem legal de se morar. Aí foi quando veio a ideia de fazer hortas.
E aí já são 11 anos nessa peleja, Lia?
Exatamente. Aí foi quando a gente começou a fazer horta. Eu fui e falei pro pessoal, eu digo, gente, pra gente impedir que o poder público tire a gente e alegue que é por causa do meio ambiente, a gente tem que trazer uma coisa para dentro da comunidade que se chama educação. Educação ambiental. Ah, Elia, mas eu nunca vi essa matéria. Eu digo, se você nunca viu, a gente vai criar. A gente vai trazer essa matéria para dentro da comunidade. Aí foi quando eu peguei, fiz uma reunião e falei para o pessoal, vamos fazer uma horta? Porque através da horta a gente não vai trazer só educação ambiental. Nós vamos trazer também educação alimentar. A gente vai fazer com que os moradores da Vila Nova Esperança vai menos para o hospital. Foi assim que começou tudo.
E para localizar um pouquinho para o nosso ouvinte, que é aqui de Ribeirão Preto, a localização é para o lado do Pico Jaraguá, em São Paulo? Como é que é a referência aí, né? Porque a gente sabe que a USP é zona oeste, a USP. Exato. De São Paulo, mas é muito além, né?
Isso. Não, mas a gente está aqui perto, é uns 15 minutos para a USP.
Opa!
Então a gente está aqui no quilômetro 19,5 da Raposo.
Tão perto e tão longe, né, Lia?
Exatamente, porque a USP, desculpa, eu não sei se eu devia falar ou não, mas eu acho que a USP tinha que ser mais aberta para a população.
Tá certo, a gente também acha, por isso que estamos entrevistando você, né? Quer dizer, a USP é paga pela população, né?
Exato.
A gente quer que a população de Vila Nova Esperança também possa entrar na USP, né, Lia?
Exato, não, mas a gente acha que a gente tinha que entrar sem estar pedindo licença. A USP devia ter portas abertas para a gente entrar sem pedir licença. No caso, eu adoro fazer horta, entrar dentro da USP e fazer horta. Fazer horta é mais horta. Eu quero deixar bem claro que não é porque a Lia nem a Vila Nova Esperança fez uma faculdade que não sabe trabalhar com a terra. A própria natureza já ensina a gente a trabalhar com ela. Porque nós da Vila Nova Esperança, a gente não teve faculdade de agronomia para aprender como trabalhar com a natureza. E a gente, com a boa vontade, a gente aprendeu. Hoje a gente está dando aula, hoje a gente está dando palestra sobre como trabalhar com a natureza.
Até porque, né, Lia, muito dos cursos de agronomia durante anos ensinaram a destruir a natureza, né, com agrotóxico, né, com destruição de mata ciliar. Aqui em Ribeirão, inclusive, tem um projeto interessante com os trabalhadores do MST, que eles têm um esquema de cesta aqui nesse campus da USP e estão fazendo uma horta aqui no sindicato dos trabalhadores, no Sintusp. Então aqui tem um projeto interessante, um pouco nessa linha aí que você está apontando.
Então vocês têm que falar para aqui para São Paulo, para o reitor, não sei quem é que é responsável, para ele abrir as portas, escancarar as portas da USP para a população não fazer baderna, mas sim fazer a diferença, porque é isso que a gente quer, fazer a diferença dentro de São Paulo, trazer alimentação saudável, fazer São Paulo uma cidade linda, como o prefeito está falando, mas ela nunca chegou aos pés de linda, com tanta sujeira, com tanta devastação no meio ambiente, ela não está linda, ela ainda pode ser linda, mas vai depender de nós.
Perfeito, Lia. Agora voltando um pouquinho então para as etapas aí que vocês desenvolveram. Tudo começou com a horta, é isso? E depois, como é que foi caminhando?
Então, tudo começou com a horta. Por quê? Porque uma coisa que eu sempre falei nas audiências públicas, que meio ambiente e habitação andam junto. O ser humano já é natureza. Já é a natureza. Então, o que o ser humano precisa é aprender a conviver com a natureza. Então, eu acho que não deve proibir morar dentro da mata, mas ensinar a cuidar da mata. Porque, no caso, se eu moro na mata e eu cuido dela, eu acho que vai trazer melhoria. Mas desde quando eu tenho educação para trabalhar com ela? Porque não basta dizer que você não pode tirar uma árvore. Mas explica para as pessoas, porque sempre nunca pode nada, mas ninguém diz o porquê não pode. Então, se eu digo que isso não pode, eu tenho que falar por que não pode. E o que acontece muito, eu vou tirar fulano do lugar que ele mora porque ele está devastando. Ensina para ele o que ele está fazendo de errado, para ele não sair dali e fazer. Você pode ver que toda essa remoção que tem em São Paulo só dobra. Ela nunca acaba, sempre está aumentando, porque eles estão fazendo de forma errada. Então, por isso que eu falei, Vila Nova Esperança, a gente vai fazer de tudo para ser um exemplo. A gente vai mostrar para eles que a gente não teve um certo estudo, uma certa formação, mas isso não quer dizer que a gente não sabe a vila que a gente quer. O que eu quero dentro da Vila Nova Esperança? Eu quero uma vila sustentável. Eu quero uma vila que... Uma pena que eu entrei na vila, já estava as construções prontas. Porque se não tivesse pronta, eu tinha ensinado esse povo a fazer de taipa. A gente ia fazer junto. Nossas casas tudo sustentável.
Explica um pouquinho para o ouvinte que não deve saber, principalmente as gerações mais novas, o que é uma casa de taipa, Lia.
Uma casa de taipa é feita com madeira e barro. A gente usa o próprio material que a gente tem dentro da comunidade, que é madeira e barro. E a gente faz tudo reciclado. Agora mesmo a gente está construindo dentro da Vila Nova Esperança, que depois vocês vão ver no Facebook, que a gente está gravando toda a forma de ser feita. A gente está fazendo uma cozinha e uma biblioteca, tudo de taipa. A gente pega madeira e faz o próprio barro, a gente pisa de pé, que na Bahia a gente faz isso, pisa de pé e faz as paredes todinha de barro. É tipo casinha de João de Barro que a gente está fazendo. E fica lindo, maravilhoso. A gente está usando, sabe o que também? Garrafa, que está indo para o lixo. A gente não está sujando o meio ambiente, a gente não está deixando ir para o lixo. A gente está reciclando tudo e está usando essas garrafas dentro da parede. E está ficando linda, maravilhosa.
Ô Lia, fala um pouquinho agora, porque um problema crítico sempre nos processos de ocupação é a questão do esgoto, né? Quer dizer, vocês conseguiram lidar com essa questão e também eu queria saber do poder público, quer dizer, mudou um pouquinho a relação da prefeitura com vocês, mas fala um pouquinho da questão do esgoto, como é que vocês lidaram?
Então, o esgoto é o seguinte, se você vê lá, eu acho que foi em 2013 ou foi 2012, onde eu estava denunciando o esgoto dentro da mata, porque o poder público queria me tirar da Vila Nova Esperança dizendo que eu estava sujando a mata por causa do esgoto. Mas só que a cidade de São Paulo, principalmente aqui o Butantã, é Parque Pé, a Maralina, tudo jogando esgoto dentro da mata. E o que foi que eu fiz? Eu fiz questão de mostrar para o mundo que ele estava fazendo errado e só estava acusando Vila Nova Esperança. Vila Nova Esperança não tinha esgoto porque o próprio poder público, ele negava de fazer o nosso esgoto. Hoje a gente tem água, no caso...
Tratada,
a gente tem a água que a Sabesp já colocou para a gente hoje tem iluminação, a iluminação não é mais gato. A nossa energia, graças a Deus, a gente não precisa mais de gato.
Está regularizado, né?
Está tudo regularizado. A água também. A única coisa que eles não regularizaram ainda para nós foi o esgoto. Dizendo que onde tem um ponto, né, que do esgoto que tem que se encontrar, ficava muito longe. Eu sou muito curiosa, eu comecei a pesquisar, descobri que tem 1 a 1.000 metros. Então, eles não fez nosso esgoto, não é porque não tinha...
Interceptor,
fazer,
né?
O coletor. Então, o coletor está 1.000 metros da Vila Nova Esperança. Eles não fizeram porque não quiseram. Então, eu comecei a falar nas audiências o seguinte: não tenho esgoto, não é porque eu escolhi não ter. Eu não tenho esgoto porque o próprio poder público que me acusa de sujar, ele próprio me nega.
Você sempre fala da... Primeiro, eu queria te perguntar qual o tamanho da comunidade hoje, quantos moradores...
A gente tem 600 famílias, quase 3 mil pessoas. Eu acho que agora chegou 3 mil, porque esse ano foi tanta mulher ganhando neném, aparindo aqui, que acho que já chegou aos 3 mil.
Daí o título Nova Esperança, né, Lia?
Isso, a Vila Nova Esperança é a nossa esperança.
Ô, Lia, fala um pouquinho também, porque você citou muito audiências. Essas audiências acontecem no judiciário, como é que são... Quais as estratégias de luta de vocês?
Então, nas audiências públicas, porque a Vila Nova Esperança era uma comunidade que nem a Prefeitura de São Paulo sabia que ela existia. Ou fingia não saber. E em 2010, eu prometi a esses moradores que eu ia fazer com que Vila Nova Esperança ficasse conhecida aos 4 cantos do mundo. Não consegui ainda, mas estou chegando lá. Vila Nova Esperança hoje, através de audiências e através de outras faculdades que existem fora do Brasil, a gente está levando ela para chegar aos 4 cantos do mundo. Vila Nova Esperança hoje está sendo conhecida em 250 países fora do Brasil. E o que que acontece? Como que a gente fez isso? Até um comício de político eu fazia questão de ir em 2010 para ir com a faixa dizendo Vila Nova Esperança existe. Por quê? Porque muitos talvez sabiam que Vila Nova Esperança existia, mas eles queriam fazer de tudo para Vila Nova Esperança não ser reconhecida, porque o desejo deles era tirar essas famílias daqui. Eu digo, nós vamos lutar e nós vamos ficar aqui. E hoje, a Vila Nova Esperança tem sido exemplo. Um tempo atrás, o promotor nos alegava que a gente estava sujando a mata. Quando ele disse que a gente estava sujando, a gente fez de tudo. Ganhamos um prêmio ouro de melhor sustentabilidade dentro de São Paulo. Aliás, no mundo inteiro. Pelo menos foi um blog que faz pesquisa pelo mundo inteiro. A gente ganhou como melhor sustentabilidade. Fizemos um projeto de urbanização sustentável que ganhamos a salva de prata, em primeiro lugar, do Milton Santos, que tem aquele projeto do Milton Santos.
Sim, que inclusive foi professor da USP, né, de São Paulo, isso, é uma referência em geografia.
Exatamente. Ganhamos esse prêmio, em primeiro lugar, em 2014. Então, hoje, a Vila Nova Esperança vem faculdade do mundo inteiro fazer pesquisa dentro da Vila Nova Esperança. Agora mesmo está tendo uma moça que faz doutorado em Boston. Ela está vindo fazer a tese dela aqui dentro da Vila Nova Esperança.
Ô Lia, fala um pouquinho da questão do lixo. Como é que vocês conseguiram equacionar?
Então, o lixo, para minha surpresa, o ano passado, tem um projeto Águas Claras, que faz o... Está fazendo levantamento das bacias do Jaguaré, né?
Sim.
Que está fazendo levantamento das bacias daqui dessa região. O que que acontece? Eu participei de uma reunião deles, onde a moça mostrava um mapa cheio de bolinhas. E ali ela falava, mostrava São Paulo, que a região como estava, só que ela não falou que bolinhas era aquela. E ali, eu sou muito curiosa, e só a Vila Nova Esperança que não tinha aquelas bolinhas. Aí eu peguei e falei assim, desculpa, mas eu não entendi, você não falou que bolinhas são essas, que em tudo quanto é lugar tem, menos em Vila Nova Esperança. Ela falou, Lia, isso aqui, essas bolinhas são pontos viciados de lixo. Vila Nova Esperança, não, hoje já não tem mais esses pontos. Mas sabe por quê? Eu digo, então, isso é legal de se falar. Porque isso serve para outras pessoas copiar o que Vila Nova Esperança está fazendo e fazer também em suas comunidades e até dentro de São Paulo. Nós, da Vila Nova Esperança, a gente não tem coleta seletiva do lixo. O que que a gente fez? Fizemos uma casinha, um abrigo do lixo, porque eles colocam umas caçambas para encher de lixo. A gente leva o lixo da nossa casa e coloca lá dentro. Mas fica céu aberto, vem cachorro, molha e fica aquela bagunça. Em vez de limpar, fica mais sujo. O que que a gente fez? Uma casinha para o lixo. E a gente coloca todo esse lixo lá dentro. A gente viu que isso não era o suficiente. Procuramos alguns moradores e começamos a fazer uma coleta de lixo. Começamos a reciclar todo o lixo da Vila Nova Esperança. Hoje, Vila Nova Esperança não tem mais lixo. Porque a gente está coletando esse lixo. Esse lixo da Vila Nova Esperança está transformando em dinheiro.
Lia,
e por sinal, se tiver alguém que compra, a gente está precisando de comprador, porque a gente tem muita coisa já junto. A gente tem uma empresa que estava comprando, mas agora a empresa apertou e não deu mais para comprar, e a gente está indo atrás de pessoas para comprar a nossa reciclagem.
Eu queria que você falasse um pouquinho também da questão dos produtos da horta comunitária, como é que eles são vendidos, é distribuído pelas famílias, como é que funciona?
Então, nossos produtos no início, a nossa ideia é fazer a horta e não vender nada, era para dar tudo para os próprios moradores. Mas dentro da própria comunidade eu aprendi que nada de graça é valorizado. Tudo que vem de graça, sei lá, eles não dão valor.
É toda uma cultura do lado de fora pressionando, né, Lia?
Exato, aí eu vi que a gente começou a dar... Mas só que as pessoas só queriam receber, não queriam doar um pouco do tempo delas. Foi quando a gente... Porque tudo que a gente vai fazer, a Lia não toma só a... Não é a Lia só que toma a frente para resolver aquilo. A gente tem um grupo onde a gente conversa com esse grupo, diz, isso está fazendo assim, mas não está dando certo. O que que a gente fez? Vamos fazer uma moeda? Aí, vamos fazer essa moeda. Fizemos uma moeda Esperança. Essa moeda, a gente começou a falar, ó, gente, para você adquirir essa moeda, você vai ter que dar uma hora, duas horas, você vai contribuir de alguma forma para a comunidade, fazendo projetos da comunidade, ajudando a trabalhar na comunidade para todos. E esse trabalho não é da Lia, não é para a Lia, é de todos. E aí foi assim que a gente, para trazer mais gente, a gente fez essa moeda. Só que a moeda só não estava resolvendo. Aí foi que a gente fizemos o quê? A gente precisa de dinheiro para construir os projetos. Como que a gente vai arranjar esse dinheiro se o pessoal não tem e a gente, eu não tenho, o pessoal também não tem. Então a gente resolveu vender as hortaliças da horta. É, vamos supor, se custa R$ 4,00 um pé de alface lá no,
varejão?
No varejão, o que, que a gente faz? Se lá é R$ 4,00, a gente vende R$ 2,00 para o morador. Porque esse morador que compra esse pé de alface, ele já está comprando, ele já está contribuindo com os projetos da comunidade. E todo esse dinheiro é revertido nos projetos que a gente tem. Como a gente está fazendo a biblioteca, precisa de dinheiro. Porque se não tem tudo, a terra a gente tem aqui o barro. Mas a gente não tem o arame para amarrar. A gente não tem a telha, precisa do dinheiro para comprar. Então, esse dinheiro da horta, precisa fazer a cerca da horta, precisa comprar mais semente. Agora, graças a Deus, a gente já tem um pequeno banco de semente. A gente tem nossa semente crioula. A gente já tem também nosso berçáriozinho de viveiro, que é das nossas mudinhas, que a gente não está precisando mais comprar. Então, nós mesmos estamos fazendo tudo para diminuir nossos gastos. Não comprar, a gente mesmo fazer a nossa parte, em vez de a gente ficar só comprando, a gente está fazendo.
Lia, fala um pouquinho agora, eu vi no Facebook de vocês o projeto Casa na Árvore.
Então, essa Casa na Árvore é porque, ó, onde a gente quer fazer essa casa e a gente está montando já, a gente quer fazer uma cozinha experimental. E nessa cozinha experimental, a gente vai ter um espaço para o adulto e para a criança a partir de 10 anos. E na biblioteca a gente vai ter outro espaço de 0 a 6 anos. E o que, que a gente fez? Essa casinha é para as crianças mesmo e até os adultos ficar ali, porque a gente tem uma visão aqui muito linda. Se é linda do chão, imagine em cima dessa casinha, como vai ser lindo eles apreciar esse verde maravilhoso que a gente tem todo ao redor aqui. Então, a gente, nesse espaço, a gente tem a casinha da árvore, a gente tem a cozinha experimental, a gente tem o nosso berçário de mudinhas, que é o nosso viveiro, onde nesse viveiro também a gente tem tanto hortaliça, como também plantinhas medicinais, e temos também árvores, essas árvores que já nativas da mata que a gente está fazendo muda, E árvores também que está em extinção, a gente está fazendo muda que a gente pode replantar de novo.
É uma região mais é uma região de montanha aí, Lia? Vocês têm uma vista bonita aí?
Tem uma vista que a gente mora bem no alto, é tanto que a gente não tem esse problema de enchente, porque a gente mora num alto. De onde a gente mora, a gente vê Taboão, a gente vê a cidade de São Paulo.
Vê São Paulo por cima, né, Lia?
Exatamente isso. Então, a gente também tem uma piscina que é para fim de semana, está maior calorzão, a gente está montando essa piscina. Na nossa biblioteca, a gente vai ter um livro. Esse livro é com todas as plantas medicinais e mais a receitinha da vovó. Para as pessoas, quando sentir uma dor, vê lá. Ah, eu estou sentindo uma dor de barriga. Vai ver que plantinha serve para aquela dor de barriga.
É muita coisa bonita, né, Lia? Infelizmente, o nosso tempo está chegando no fim, Lia. Uhum. Então, eu queria que você deixasse uma mensagem. Essa sua entrevista, com certeza, vai dar milhares de exemplos aqui para a população da região de Ribeirão Preto, para os moradores aqui dos bairros. Aqui também temos várias ocupações, favelas em luta também pela dignidade, né? Porque o poder público não investe em habitação popular. Então eu queria que você primeiro, eu sei que vocês têm uma página no Facebook, né?
Aham. Uhum.
Que chama Vila Nova Esperança, é isso? Falar um pouquinho e deixar uma mensagem aí final.
Aham, uhum. Nossa página, só entrar no Google como Associação Vila Nova Esperança, que todos vão encontrar nosso Facebook. E lá no Facebook é onde a gente coloca todos os nossos trabalhos. Tem alguns trabalhos que a gente não colocou ainda, porque a gente está gravando ainda, trabalhando e gravando, mas logo, logo vocês vão ter mais surpresa, vai ter mais coisa, porque a gente não coloca todos os trabalhos que estão acontecendo. E outra coisa, temos o Facebook e também falo, quem quiser vir visitar a Vila Nova Esperança pode ficar à vontade. E para outros líderes comunitários, eu queria dizer para eles o seguinte, não basta ser só líder, tem que pôr mão na massa. Se você quer que as coisas aconteçam, não espera que a prefeitura nem o poder público venha fazer. Comece você e chama o poder público para vir fazer junto com você. Porque é muito fácil eu dizer assim, eu estou com um problema, o problema você vai vir resolver meu problema. Comece você resolvendo e chama eles para vir te ajudar a trazer a solução. Que é isso que a gente faz na Vila Nova Esperança e tem tido sucesso com isso. Então, o pouquinho que eu aprendi, isso eu estou passando. E quem quiser vir aprender a fazer horta em casa, aprender a fazer as coisas, a gente não tem a faculdade, mas tem a boa vontade de fazer. E a natureza, a nossa faculdade é a vida. A própria vida nos ensina a viver com ela e a trabalhar com ela. Eu costumo dizer que até a planta nos ensina, ela fala, só basta a gente prestar atenção e ouvir ela de acordo com o que ela está falando com a gente. Isso a gente tem descoberto dentro da própria horta.
Muito obrigado, Lia. Foi um prazer conversar com você. O programa Ambiente ao Meio de hoje entrevistou Maria de Lourdes Andrade Silva, mais conhecida como Lia, líder comunitária, né? Embora ela mesma diga que a palavra líder ela não gosta, é mais o papel mesmo de coordenar o trabalho na Vila Nova Esperança, na Zona Oeste de São Paulo, na região ali do Jaguaré. Muito obrigado, Lia.
Eu que agradeço e que Deus abençoe vocês todos e que esse mundo venha, pelo menos a gente não pode mudar ele, mas venha melhorar um pouco. Obrigado, um abraço.
Você acabou de ouvir Ambiente é o Meio. Produção e apresentação, Luiz Ribeiro, Daniela Sudan e os professores José Marcelino e Marcelo Pereira. Estagiárias, Franciele Santos Amorim e Vanessa Oliveira Souza. Colaboradores, Reinaldo Romero e Edvar Carvalho. Música tema, Evandro Navarro. Sonoplastia, Mariovaldo Avelino. Ouça também este e outros programas em www.ribeirão.usp.br.